maybe break out, maybe break out. Esse é o Debate Esportes. Tem mais uma edição trazendo opiniões, análise e comentários sobre os acontecimentos no mundo do futebol e de outros esportes. E lembrando, hein? O nosso e-mail de sempre, galera, é debatesportes@hotmail.com para você mandar uma crítica pra gente, uma sugestão, um elogio. Falar do Brasileirão que está começando. E a escalação do nosso time tem o Wilson Amish na apresentação, Michel Farias, Léo Fernandes e Pablo Amado nos comentários. Um programa no oferecimento do blog Futebol, Música, etc. Em parceria com os blogs FutebolFM, Tipo de Bosta. Vamos começar com os destaques iniciais. Michel Farias, de volta ao nosso programa, com o destaque inicial de hoje.
O jogo é no sábado, Santos e
Botafogo,
melhor jogo do Brasil.
Botafogo, Santos, né?
É, Botafogo.
Um jogo ajeitado aí com 6 gols. Léo Fernandes, que está aqui no céu de hoje.
É, a vitória do Atlético Mineiro no Vasco. O Vasco é um time que veio da Série B que perdeu.
É, preocupou a situação do Vasco, que o Léo já falou no programa passado e parece que vai falar mais desse programa, né? Pablo Amado, seu destaque inicial.
Outro grande clássico, né, Wilson? É, Inter e Cruzeiro, né? 2x1 pro Cruzeiro, mas houve uma polêmica e o Portati, mais uma vez, né? Aprendendo com os repórteres.
Pois é, e antes de falar aí sobre os jogos especificamente, um assunto que eu gostaria de levantar com vocês, galera, é que o Brasileirão começou aí com vários clássicos nacionais, né? Como Botafogo e Santos, Flamengo e São Paulo, Inter e Cruzeiro. Mas na primeira rodada nós tivemos aí estádios vazios, times mistos, como no caso de Flamengo, São Paulo, o Santos no jogo contra o Botafogo. Por quê? Porque esses times estão preocupados com a Libertadores e com a Copa do Brasil. Vocês não acham que isso é um problema que a CBF deveria resolver? Não colocar esses jogos na primeira rodada, que ficam jogos grandiosos, importantes, sem importância nenhuma.
Eu acho que
Michel Faria, sua opinião.
É, falta bom senso da CBF, né? Eu acho que...
E desperdício também, né?
E desperdício, mas também tem o outro lado, que a CBF, ela faz esse calendário praticamente no início do ano, né? Ou até antes. E ela não tem como adivinhar se o São Paulo vai passar ou o Flamengo vai passar.
Ah, mas ela sabe os times que estão na Libertadores, que os times brasileiros são sempre candidatos a pelo menos chegar às quartas final da Libertadores, né?
Sim, mas de qualquer forma, ela não, a CBF, ela não faz o calendário para esses dois clubes. Ela tem determinados fatores que podem ocasionar esse confronto. É uma coisa muito burocrática, né? Mas de qualquer, em relação a time misto, o time do São Paulo, o reserva do São Paulo ontem contra o Flamengo, praticamente é um time titular, né?
E do Flamengo tem muitos jogadores que já foram titulares, né?
É verdade. Eu não sei se isso, esse negócio de time misto, eu não sei até que ponto isso prejudica um time numa eventual semifinal de Copa do Brasil.
Sim, Leonardo.
Até porque esse clássico podiam ser marcados depois da Copa do Mundo.
Ainda, esse ano foi um ano.
Contratações, vai ter aquela parada de 40 dias para a Copa do Mundo, os clubes vão
30 dias, no caso.
30 dias, vão fazer novas contratações, novos treinadores, jogadores novos, alguns vão sair.
Mas isso é inevitável, Leonardo. Sabe por quê? Porque ela não pode organizar assim. Porque aí vamos supor, São Paulo pega só time fraco agora, né? Aí...
E o São Paulo pega o Botafogo na próxima rodada.
Não, estou dando um exemplo.
Ah, sim.
Aí depois da Copa do Mundo pega Palmeiras e vai ter reclamação de qualquer jeito.
É verdade. Né? Não, e os próprios times pequenos iriam reclamar que estão sendo prejudicados.
É, então tem que ser um...
Pablo Amado, qual a sua visão sobre a situação?
Assim, na verdade, fica nessa... A CBF também fica nessa balança, né? Não sabe se coloca esses clássicos agora, se coloca, sei lá, a partir da terceira ou da quarta rodada, assim. E, ó, só até pra lembrar pra vocês, na quarta rodada já tem até o primeiro confronto do Rio, Fluminense e Flamengo, já. Primeiro clássico.
Fla-Flu, né?
Fla-Flu, já.
Não só aqui no Rio, acho que em São Paulo também tem. Porque quando...
É, não, eles são casados.
São casados, né? Quando tem um
clássico no Rio, já tem
no Rio, clássico em São Paulo.
É verdade. Eu não sei
Às vezes o Cruzeiro até também combina com o primeiro clássico.
Exatamente.
E galera, duas perguntinhas que sempre devem ser feitas na primeira rodada do Brasileirão. A primeira delas é: quem são os times favoritos ao título do Brasileirão?
Na minha visão, dois. O resto está tudo...
Apenas dois, Michel?
Só. O resto está tudo igual. Cruzeiro e Santos.
Você acha que Flamengo, São Paulo, Inter, Corinthians, Grêmio?
Está um pouco abaixo. Cruzeiro e Santos poderia até botar o Grêmio como terceiro candidato. Mas, para mim, quem vai ganhar um título esse ano é Cruzeiro e Santos. Claro que é um palpite aqui. Ano passado ninguém colocaria o Flamengo, foi campeão. Um palpite aqui.
E, Pablo, o Michel que destacou que o Cruzeiro é um dos candidatos a título, você que colocou como destaque inicial o jogo Internacional e Cruzeiro, você também acredita que Inter e Cruzeiro, o Cruzeiro, concordando com o Michel, e o Inter também possam surgir como...
Assim, eu também coloco o Inter nessa lista, assim, né? Tudo bem que no ano passado fracassou, né? Porque a gente pensava que até quando...
Perdeu na última rodada.
Né? Até abriu uma certa vantagem no início, né? E não era também nem ano de Copa do Mundo. Mas assim, eu vejo que ainda são... Eu coloco ainda o Inter aí, como o Michel falou. Foi um jogo até bom, mas depois o Fossati ainda reclamou que teve um lance lá, que, principalmente do gol do Inter, né?
Sim.
Que o Bandeirinha segundo ali, né? Quando viu, acho que deu um impedimento.
Estava impedindo.
O Fossati que chamou o repórter na coletiva para briga, né?
O problema do jogo não foi esse gol de impedimento que realmente havia. Foi o pênalti que o juiz deu, o Luiz Cineme de São Paulo.
Que foi pênalti.
Não, bateu não foi.
Não. Quer dizer, o pênalti não foi, o impedimento é que foi.
Impedimento foi.
Pênalti
não foi.
Pênalti foi no peito.
Foi no peito, o juiz deu. Aí foi essa briga, que o repórter, já aprofundando o repórter disse, por que os técnicos, quando...
Ele perguntou para o Fossati se ele reclamaria de um erro a favor do Inter. E aí o Fossati...
Mas acho que também não tem a ver, né?
É porque o Wilton Luiz Teneme é um árbitro muito fraquinho, né?
É.
Fraco, mas acho que o rapaz não tem a ver, o rapaz perguntar isso, né?
É, não.
Aí daí é pra...
Não tem a ver.
Foi uma pergunta meio provocativa.
Foi uma pergunta provocativa. De certa forma não está errado o repórter, mas não precisa perguntar.
Não, o repórter tem o direito de perguntar o que ele quiser, mas ele tem que usar inteligente também.
É, ele não está errado.
Tem
um
bom senso.
Eu vou te falar, isso, eu acho que ele quis botar um pouco dessa polêmica,
claro,
porque ele sabe que, o Fossati é um cara já meio estouradinho, né? Então,
E tá com muita pressão em cima do Fossati, né?
Tá. O Inter ganha um jogo, perde outro, né?
Agora, galera, falando sobre o Cruzeiro, na minha opinião, é o melhor time do Brasil atualmente. Vocês concordam?
É o melhor. Acho melhor que o Santos.
Não, o que o Cruzeiro fez na Libertadores, venceu o Nacional no Mineirão e venceu lá no Uruguai por 3-0, pô.
Mas naquele palpite eu falei que é da parte Cruzeiro, os dois.
Não ganhou o Campeonato Mineiro fácil, mas pelo menos passou na Libertadores fácil.
E contra o São Paulo, essas quartas de finais, pra mim dá Cruzeiro fácil também.
Dá Cruzeiro também, fácil.
Olha, pra mim, Wilson, esse resultado...
Mas aí a aposta vamos deixar pro final do programa, nós temos aqui as nossas apostas.
Pra mim, esse resultado que você falou do Cruzeiro lá com o Nacional, eu fiquei até surpreso. Eu pensava que o Nacional pudesse até dar uma pressão.
Fraco Nacional? Fraco.
É, o time Nacional... Leonardo, só pra completar essa pergunta, Leonardo, seus candidatos ao título do Brasileirão?
Santos, Cruzeiro...
Sim. Inter.
Talvez o Grêmio.
O Grêmio.
Inter não.
Flamengo e São Paulo também não.
Flamengo e São Paulo também não.
E o Vasco? Bom, galera, vamos agora passar para outra pergunta. Quem são os candidatos ao rebaixamento, na opinião de vocês? Pablo Amado, seus candidatos ao rebaixamento.
Olha, por enquanto, assim, né? Se terminasse hoje, né? O Barueri cai.
Não, isso não vamos levar em consideração, Paulo. Vamos visualizar o campeonato como um todo.
Ah, eu vejo que dentro do pessoal, assim, que eu vejo que tá com uma postura mais fraca, acho que eu
tô bom, nosso amigo Fábio, né? Cadastro hoje tem uma porrada de time com conta. Mas, Paulo, Ceará e mais quem? Só o Ceará?
Eu vejo que o Ceará até o Grêmio prudente. E, sei lá, eu ainda posso até o Guarani, porque esse time do Guarani também...
Mesmo vencendo a primeira rodada.
Nem na Série B lá de São Paulo manda muito bem, cara.
Verdade. Michel, apareceu seu destaque, ó. Seus candidatos a rebaixamento.
Grêmio prudente, Ceará, Atlético Goianiense e Guarani.
Agora, a pergunta que eu quero fazer para vocês. O Avaí ganhou de 6-1 do Grêmio prudente. Será que essa goleada vai enganar? A gente não vai cogitar ele para o rebaixamento? Ou ele continua sendo um time fraco? O que vocês acham sobre o Avaí?
É um time regular, mas o
Grêmio Prudente foi bem no Campeonato Paulista.
Mas saiu muito jogador.
Mas o problema também nesse jogo é que o Grêmio Prudente teve dois expulsos. Né?
Dois expulsos no primeiro tempo.
É, isso desmembra qualquer time.
É, também a enganação que o Avaí vai ser um super time do brasileiro. E no máximo vai pegar uma Sul-Americana de novo.
Léo Fernandes, nós sabemos que você está com um certo problema com o Vasco. Você coloca o Vasco como candidato a rebaixamento?
Claro.
E aproveite e já emende seu comentário sobre o jogo Atlético Mineiro e Vasco, que o Atlético venceu por 2-1.
Olha só, o resultado em si é um resultado absolutamente normal que o Vasco...
O Atlético poderia ter feito mais gols, né?
Poderia ter feito mais gols. O Vasco escapou de uma goleada muito grande, que no segundo tempo o Atlético Mineiro praticamente tirou para o treinador.
Sim.
Agora, 2-1 é um resultado absolutamente normal. Um jogo no Mineirão, o Vasco Atlético Mineiro. O problema é que o Vasco vem jogando mal desde o estadual.
É, o Gaúcho que tinha dito que a escalação do Vasco no segundo jogo contra o Vitória seria ideal. Usou essa escalação contra o Atlético Mineiro e tomou um baile.
Agora é só falar um negócio. O Vasco classificou contra o Vitória?
Não se classificou.
Não.
Então, mas jogou bem.
Não, jogou bem, mas ele está...
Mas depois tem jogado muito mal no Barradão, né?
Não se classificou por erro da arbitragem.
É, isso, Vasco, isso tem que ser dito.
O Vasco iria passar se não fosse erro da arbitragem.
Então, goleiro do Vitória, o
Viarra,
era para ser expulso.
Olha, até se não foi e pegou uma bola do Elton de cabeça no canto que nenhum jogador diria, porque o Vasco tinha feito três substituições, o Vitória tinha feito três substituições, o Viarra ia ser expulso e ia entrar um jogador de linha no
canto. É verdade.
O Viarra pegou uma bola que nenhum jogador...
É, a gente não tem como ter certeza, mas dificilmente pegaria.
Não pegaria, não pegaria.
A grande deficiência do Vasco foi o sistema defensivo. Temos dois gols do Atlético Mineiro. Os dois no intervalo de 9 minutos entre um e outro.
Já decidiu o jogo ali, logo no início.
Mataram o jogo.
O único jogador do Vasco que salvou no jogo foi o Felipe Coutinho.
E o Elton também, que ele fez o gol.
É, o Elton. O gol de raça, né?
Até porque o Felipe Coutinho ele não fez muita coisa, não. Porque ele foi muito marcado.
É, ele driblou, mas ele não foi objetivo no jogo.
É, dá pra só fazer o gol com três atacantes. Tá usando praticamente três atacantes.
É, o Coutinho encostando.
Não pode. Desculpa o Gaúcho, mas não pode com três atacantes no
Mineirão, né?
Olha só, falando agora.
Mas acho que tem um time bom esse ano, né, Michel? Você concorda? Esse ano você concorda?
Tem se organizando.
Michel, esse time até Mineiro é melhor do que o do ano passado ou pior?
É praticamente o mesmo time, né?
Mas acho que o conjunto assim está mais entrosado,
com o entrosamento veio com o tempo e está melhor sim. O Muriqui completa muito bem o Diego Tardelli, a zaga deu uma melhorada.
E o Obina, quando volta de lesão, será que vai acrescentar alguma coisa ao time?
O Obina pode...
É uma incógnita, né?
É uma incógnita, né? Ele sempre... É uma incógnita, mas eu acho que o Muriqui está encaixando muito
bem. O Léo Carmona falou no blog dele que o Atlético é um dos melhores times do Brasileirão para esse ano.
Mas Léo, deixa eu te falar.
Sim,
eu estava até vendo hoje um trechinho no redação, o Sport TV, dizendo que eu acho que mesmo o Atlético vencendo por esse resultado, pode ter sido assim, por respeitar o Vasco, né, por ser um clássico, e que também, segundo o repórter lá de Minas, o Atlético, quando sempre vê vantagem contra os times pequenos mesmo, em Minas, às vezes no segundo tempo meio que recuava com as vantagens, quando a gente tinha dois ou três gols diferentes.
Você não está chamando o Vasco de time pequeno, não?
Que, não.
Ah, tá.
Não isso. Eu sei que o Vasco é um time grande. Claro. Eu sou que até para campeão brasileiro.
Não, porque você falou que o Atlético Mineiro contra os times pequenos de um jeito e falou do Vasco.
Time pequeno em Minas Gerais, não no brasileiro. Assim, brasileiros são outros
times. Léo Fernandes.
O negócio é que o Atlético Mineiro tirou o pé do acelerador no segundo tempo. Foi visível isso.
É.
O time do Vasco, em condições normais, o Vasco era para tomar uma goleada de 4 a 0.
Até pode estar se poupando pro confronto com o Vitória na Copa do Brasil.
O time do Vasco é horrível.
Não, mas o Vitória é Atlético do Eniente. O Atlético Mineiro já saiu da
Copa. Ah, perdão. Eu vi aqui Atlético nas apostas, é verdade. Atlético foi pelo Santos.
Temos mole pra caramba. Mas o time do Vasco é fraquíssimo. O Vasco não tem nem treinador. O que é o Gaúcho? O Gaúcho não é treinador em nada. O Gaúcho é só um distribuidor de colete.
Distribuidor de colete. É. Michel, você também tinha destacado o jogo Botafogo e Santos. Qual a perspectiva que você faz aí do Botafogo e do Santos nesse Brasileirão?
Eu acho que o Botafogo, com esse time, ele briga ali para uma Sul-Americana, não vai ficar entre os quatro. Mas
que já seria uma evolução, porque ano passado nem isso conseguiu, né?
Mas se reforçar, estão dizendo que vem mais Michael Suel, vem mais uns jogadores.
Falaram que o Jobson poderia vir para o Botafogo, mas o próprio Jobson disse no Twitter dele que está indo para o Flamengo.
Eu não tenho essa ideia. Mas em relação ao Botafogo, na minha opinião, briga pela Sul-Americana. Se contratar algumas jogadores pontuais, como de defesa, que é defesa do Botafogo.
E tem que ter um armador também, o Botafogo, né? Se o Michael Sol vier, então dá frente pra
baixo. O ataque tá bom. E o goleiro tá bem servido. Pode até fazer um esforço brigar pela Libertadores. O time do Botafogo tá um time...
Falamos que entre os dois primeiros, né?
É um time ajeitadinho.
E sobre o Santos, só pra gente passar pra aqui pros europeus.
O Santos é favorito, é brasileiro, né? Favorito da Copa do Brasil, foi campeão.
E tem um dos melhores ataques do país.
Tem um dos melhores ataques. O problema é se esse ataque vai continuar até o final do ano.
Meu.
O problema do Santos é a defesa.
Essa janela aí da Copa do Mundo vai mudar muito time, né?
Vai mudar muita coisa.
Vamos ter dois brasileiros nesse ano.
Em relação ao jogo de sábado, o Santos jogou muito bem com o time misto. Por isso foi um resultado elástico.
Mas eu acho que esse resultado foi muito melhor para o Botafogo que para o Santos.
Não sei, cara.
Acho que o Botafogo não foi bom, não. Porque em casa, com o time misto,
Santos poderia ter vencido. Time grande.
Time grande. Claro, mas
tava um time como o Santos.
Mas era o time misto. Não veio o Ganso, não veio o Robinho. Pô, não.
O
Jota não falou que o resultado foi É, pior do que bom.
Até porque o Botafogo entrando em São Paulo no Morumbi na próxima rodada.
Também com o time misto, né?
É, mas o time do São Paulo misto é bom.
Tá? E galera, agora passando para o futebol europeu, nós já temos aí três campeões dos grandes centros da Europa, né? O Bayern de Munique, o Benfica e o Chelsea. E podem ser campeões a Inter e a Roma disputando o italiano e o Barça Madrid disputando no espanhol. Qual a aposta que vocês fazem aí dos europeus? O que vocês comentam sobre os que já foram campeões e vocês apostam os que podem ser campeões?
Benfica quebrou um jejum de 5 anos sem título português.
Benfica
quebrou,
tem um bom time, né?
Um bom time, quebrou.
Davi Luiz, Luizão, tem o Aymar, o Sapiola,
tem o
Ayrton,
Cardoso,
o Ayrton,
Paraguai,
bom
tem
time,
o Thiago, português não tem no Benfica.
Então o Nuno Gomes que é reserva do reserva do reserva.
É. Esse time do Benfica tá ficando igual o Inter, né? Só não tem italiano, né?
E o Chelsea com o Drogba fazendo um gol...
8-0 no Liga.
É, o Chelsea.
3 gols de Drogba. É um show, cara.
O Drogba que pode ser um... Dependendo do que o Augusto Martins fizer na primeira fase, pode conseguir um
gol. Será que ele pode ser uma pedra no sapato da seleção brasileira? Né?
Olha, brasileiro eu não sei, mas portuguesa...
Eu acho, assim, dando... Então, portuguesa vai ficar complicado pra...
Eu também
pra
acho. Também
até
acho.
Porque eu acho que ele é o único que joga bem naquela seleção. Na
bom, adiantando para os nossos ouvintes que no próximo programa a gente vai falar sobre as convocações, Portugal vai convocar 50 anos para depois cortar e...
É uma palhaçada.
É um exagero.
É uma palhaçada.
Bom, galera, então, para só nosso tempo tá ficando curto, que nós ainda temos as apostas, vamos primeiro apostar nos europeus, Inter e Roma. Michel, quem você aposta para ser campeão italiano?
Olha, a Roma joga em casa e a Inter joga fora.
Mas aí tá na frente um ponto, né?
Tá na frente. Aí eu acho que dá Inter.
Léo Fernandes.
Olha, eu gosto muito da Roma.
Mas que você acha que pode ser campeão?
Inter.
Pablo Amado.
Pô, acredito que o Inter pode ser campeão, mesmo jogando fora.
Na Espanha, nós temos o super time do Barcelona, que foi eliminado da Champions League, enfrentando o Real Madrid, que não é mais o que já foi antigamente, mas pode ser campeão. Michel Farias.
Da Barcelona, fácil.
Léo Fernandes. Basta. Pablo Amado.
Basta.
A unanimidade nos dois campeonatos. Vamos passar aqui para as apostas. Agora, primeiro, Copa do Brasil, Atlético Goianiense, não é o Mineiro, é o Goianiense, jogando contra o Vitória, primeiro jogo no Serra Dourada, Michel Farias. Resultado.
É um jogo ridículo, né?
Ridículo, mas um dos dois vai para a final.
É a disputa do segundo, quem vai ser segundo colocado. É, vai ser vice-campeão.
Olha
não, a Copa do Brasil também, não é?
É, a Copa do Brasil é
Paulista e Paulista.
Santo André, Paulista,
Juventude, Grande Botafogo.
Compara todos esses times, nenhum.
Com os grandes vice-campeões, né?
É.
Com Grêmio e Santos.
O Grêmio é mil vezes infinito do que melhor. Mil vezes melhor.
Agora, o Atlético Goianiense ter passado pelo Palmeiras e o Vitória pelo Vasco. Eu não sei se esse termo é certo usar, mas na minha opinião, estragou a Copa do Brasil, que estava muito boa esse ano.
É, mas também quem foi mandar o Palmeiras perder 4 pênaltis?
Pois é, foi indica. Michel, o resultado desse jogo?
Pra mim, o primeiro jogo é onde?
Serra Dourada.
Serra Dourada, 1-1, empate.
Léo Fernandes.
1-0, Atlético Goianiense.
Pablo Amado.
Eu acho que dá vitória lá, 1-0.
No Olímpico, Grêmio Santos, Michel Farias.
Esse é o jogão.
Final antecipado.
2-0, Grêmio.
Que isso?
2-0.
Léo Fernandes.
Empate, 1-1.
Pablo Amado.
Acho que dá empate, 1-1 também.
Passando agora para Libertadores da América, Flamengo e Universidade de Chile no Maracanã, Michel Farias.
1-0, Flamengo.
Léo Fernandes.
1-1.
O Léo que apostou na eliminação do Flamengo no programa retrasado e deu Flamengo. Pablo Amado.
Acho que 2-0 Flamengo.
Aí outro clássico brasileiro na mesma Libertadores, Cruzeiro e São Paulo, Michel Farias.
No Mineirão, né?
No Mineirão.
3-1 Cruzeiro. 2-0 Cruzeiro.
Léo Fernandes, agora Pablo Amado.
2-1.
Fechando. Cruzeiro. Falta falar o time.
Cruzeiro.
Fechando os brasileiros no Libertadores, Internacional Estudiantes no Beira Rio. Michel Farias.
Dá empate. 1-1.
Léo Fernandes.
1-0 Estudiantes.
No Beira Rio? Que isso. Pablo Amado.
Não, acho que dá 1-0 Inter. Nessas horas o Inter se recupera.
É.
Quero que meus amigos colorados me perdoem.
É, chegando aí ao final do programa, Michel Farias, sua música de encerramento de hoje.
Minha música é Link Park, In the End.
In the End, do Link Park. E vamos para os nossos destaques finais. Pablo Amado, seu destaque final de hoje.
É, a Série B também começou, né? Esse dia também.
Pois é.
E para mim o destaque que eu ponho é a portuguesa, né? Que mesmo estando na Série B, mas jogou bem a Lusa.
E o Coxa, que é onde, na minha opinião, onde o candidato ao título começou perdendo, né?
Começou perdendo.
Pro Náutico nos aflitos, né? Léo, qual é o seu destaque inicial de hoje?
É, amanhã, a partir de 13h, será feita a convocação da seleção brasileira. Inclusive, virá no caso 23 convocados para a Copa do Mundo.
Sim. Michel Farias, parece que você esqueceu o destaque no final de hoje, né? Vocês lembram qual é o destaque final do Michel, galera?
Os jogos importantes desse mês de semana, né? pro Grêmio e Santos. Grêmio e Santos. Da forma 1, tá falando. Grêmio e Santos, São Paulo e Cruzeiro.
Joga pra parar o Brasil, né? Bom, galera, e o Debate Forte vai chegando até o final, mas você pode enviar uma crítica, questão ou elogio para o nosso e-mail, debateforte@hotmail.com. E continue acompanhando as postagens do nosso parceiro Debate Forte, que vamos esquecer, o Twitch é 1, e pedir bota-se. Um abraço, galera, e até a próxima.